Manhã Sertanejo, bom demais!
Agora 7 horas em ponto, 7 horas cravado aqui na Rádio Rede FM, a rádio que é sempre mais você. Meus amigos ouvintes, você que está aí nos acompanhando, está do outro lado, né? A gente já estava avisando aqui já há alguns dias que teríamos uma visita, teríamos uma entrevista e importante, né? Devido à questão da vacina contra a febre aftosa, que chegou ao fim. E aí vem as dúvidas, né? As questões. E agora, o que é que eu vou fazer? O produtor, né? O criador de gado de leite, de corte, o que é que eu vou fazer agora, né? Fica a pergunta no ar. E aí o Marcelo nos trouxe aqui colocou essa pauta aí, né, pra gente trazer aqui pro programa, para esclarecer ao pecuarista aí que nos acompanha diariamente aqui no Manhã Sertanejo da Rede. Temos muitos ouvintes em várias regiões aí que nos acompanham pelas manhãs. E aí, vamos falar diretamente a vocês, tá bom? Já por aqui, o Marcelo, do Senar, o Jordano. E aí, o Marcelo, o pessoal já conhece, já veio aqui na rádio algumas vezes e já se apresentou. E aí, bom dia, meu amigo Jordano. Primeira vez vem aqui na rádio?
Não, Salles. Já estive, né, aqui outras vezes, tratando de outros temas. Boa. A maioria deles relacionados à pecuária da região.
Olha, né?
Para quem nos ouve, eu sou o Jordano Carvalho, sou o fiscal assistente
do
Instituto Mineiro de Agropecuária, no escritório seccional de São Vicente de Minas, o qual abrange a região aqui de Minduri.
Tem propriedade para falar sobre muitos assuntos aí, né? E vamos lá, você, meu amigo ouvinte, você que tem dúvidas sobre essa questão da febre aftosa, sobre a vacina que chegou ao fim, pode mandar a sua pergunta aqui pro Jordano, né? Pro Marcelo também. Marcelo está mais para representar aqui, né? Bom dia, Marcelo.
Ei, Salles, bom dia. Obrigado aí mais uma vez pelo espaço. A gente acha que é muito importante as informações, sim, chegar de forma direta lá no curral para o produtor. Obrigado, viu? Obrigado
mesmo. Representando aqui os pecuaristas, isso, da região. Ele que vai a campo aí, sempre está com vocês aí, né?
Isso, obrigado.
É o representante direto aqui. E então você pode mandar a sua pergunta para nós aqui no nosso zap aqui, que é o 99970-0955. Vamos lá. Então, sobre a questão da vacina, né? Por que que chegou ao final? Essa é a pergunta que a gente lançou aqui no ar aqui. O Marcelo pode direcionar também as perguntas também. Vamos lá.
É um bate-papo, né?
É interessante isso. Um bate-papo fica mais simples de todos compreenderem, né? E especificamente sobre o fim da vacinação, isso já era previsto. Quando a vacina começou, né, para fazer a erradicação da febre aftosa, era previsto que isso fosse alcançado. E com realmente uma porcentagem significativa do rebanho, sempre vacinações consecutivas acima de 95% do rebanho sendo vacinado durante um período de tempo, que no caso foi acima de 20 anos, sem nenhuma ocorrência da doença, nós podemos pleitear esse status de livre da febre aftosa sem a vacinação, né? Existem alguns trâmites técnicos para que se fosse reconhecida essa retirada. Nós estamos suspendendo essa vacinação, mas nós ainda não seremos reconhecidos internacionalmente dessa retirada, né? Apenas vamos parar de vacinar até que o órgão internacional vinculado às Nações Unidas faça esse reconhecimento oficial.
Muito bom. E me diz uma coisa, por que que chegou vamos parar de, né? Tem mais alguma?
Não, fazia parte do plano de vacinação, né? Aqui no Brasil nós acompanhamos o PANEFA, PNEFA, que é o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. E nele é previsto como que seria feito os sistemas de vacinação, quando que vacinaria, quais os animais a serem vacinados e os critérios para que, se fossem alcançados, essa vacinação pudesse ser suspensa ou encerrada. Uma palavra mais simples, mais fácil de compreender. E, a partir do momento que nós atingimos os critérios estabelecidos nesse plano, nós podemos, sim, fazer essa suspensão da vacinação. Tá? Eu não falo encerramento, que seria a palavra mais simples, mas a suspensão, ela parou de ser feita, mas não encerrou porque alguns estados brasileiros ainda continuam fazendo a vacinação.
Quais os estados?
Os estados, a maior parte dos estados do norte, os estados do nordeste, com exceção da Bahia, e o Rio de Janeiro, que faz parte do bloco 4, junto com o Minas Gerais, que seria do sudeste.
E me parece que o sul já havia uns dois anos atrás, já estava livre da vacinação, né, Jordão?
Sim, nós já tínhamos Santa Catarina desde 2004, se não me falha a memória agora, que já era um estado reconhecido como livre da febre aftosa sem vacinação. E os outros dois estados, Rio Grande do Sul e Paraná, atingiram esse status semelhante a Minas Gerais, né? Ainda não foram reconhecidos, mas já não fazem essa vacinação desde 2019 e 2020.
Bacana. Muito bem. Até a gente falou aqui antes, aqui, né? Para quem não é do meio, o pessoal que é do meio certamente sabe aí, isso aí é muito comum aí, né? Mas para quem não é do meio, eu não sou do meio, né? Mas a questão da vacina só se dá em gado de corte, gado de leite.
E búfalos.
E búfalos, né?
Isso.
No caso pessoal, então não há necessidade aí, no caso, para caprinos.
Caprinos, ovinos.
Equinos.
E por quê, Jordano? Explica para o pessoal que não sabe.
Pela doença, né? Digamos assim, de uma forma simples, a febre aftosa, ela acomete aqueles animais que têm o casco bifurcado, aquele casco com duas pontas, né? Então o equino, ele não tem característica morfológica e fisiológica para adquirir a doença. Ele pode ser um transmissor, já que o vírus da febre aftosa ele permanece ativo e vivo no ambiente e em objetos. Então, o caminhão que transporta o leite é um vetor, ele pode levar o vírus de uma propriedade para outra. O animal, o cavalo, que nós estávamos citando, ele pode levar no seu arriamento e nos seus cascos para outra propriedade. E tem a transmissão direta entre os animais infectados. Animal de uma propriedade visita outra, se encontram em cercas, em divisas, né? Tudo isso é forma de transmissão da febre aftosa. Ela não se transmite pelo ar, ela vai pelo contato.
E é uma zoonose, Jordan?
Sim, por isso o Plano Nacional e Sul-Americano e também vinculado às Nações Unidas, o Plano Mundial de Erradicação dela, para que a gente consiga evitar que uma doença venha dos animais pra gente, seres humanos.
Zoonose, quando a gente diz, é isso, né? Quando o animal transmite para o homem, só para esclarecer, né?
Isso, né? E aí nós temos outras também, que os produtores às vezes ouvem falar, mas não sei se eles vão ter ciência, né? Que a propriedade rural, ela vai estar sujeita aí aos outros controles, que é com relação à brucelose.
Sim,
também
continua.
Também passa para o ser humano, essa continua, isso, tendo a vacinação.
É importante dizer isso.
Isso. A raiva, que é uma zoonose e é uma enfermidade presente
na região. Muito, muito
ela
presente.
Ela também passa para o ser humano.
Uhum.
Né? E existem outros, mas essas já não têm tanta importância e são de menor transmissão.
Uhum. Perfeito.
Olha, chegou para a gente aqui uma pergunta aqui do Reginaldo. Ele é de Liberdade. Bom dia. Existe febre aftosa em algum país? Aqui, ó.
Respondendo assim, existe sim, tá? Os países da América do Sul, se não me falha a memória agora, a Bolívia foi um dos que registraram foco de febre aftosa. Eles também fazem uso de vacinação, ela não é tão intensa que nem no Brasil, mas existe sim aqui na América do Sul. O Brasil teve focos recentes, o último foi registrado no Rio Grande do Sul em 2004 e houve um na fronteira do Mato Grosso com a própria Bolívia. Também foram, se não me engano, na mesma época. Então o vírus ele está presente. E agora, com a retirada da vacina, o principal foco da fiscalização e dos controles é com relação ao trânsito dos animais, para que não ocorra trânsito irregular dessas localidades para o Brasil. E com isso acarreta trazer o vírus para
a
gente.
A fiscalização tem que ser bem intensa agora,
bem,
né?
Bem intensa, bem focada nesse ponto. E o produtor consciente, porque nós estamos atingindo um status de não precisar vacinar, e aí, às vezes, por um descuido ou um produtor que não tem essa responsabilidade, ele vai trazer o vírus para a gente de novo e nós voltaremos a estaca zero, tendo que fazer nova campanha de vacina.
E falando sobre essas responsabilidades, no caso aí que, no caso da questão quais serão as obrigações, né, do pecuarista a partir de então?
Tá. nesse momento, no dia 29 de abril agora, quando houve a abertura da Exposebu, Minas Gerais publicou uma portaria, que nada mais é do que uma regulamentação do que o produtor precisa fazer. Para quem quiser consultar, ela é de número 2227, está no site do IMA, nos próprios navegadores de busca, o produtor consegue achar, e lá explica, tem a leitura dela lá, dos artigos lá, do que ele precisa fazer. Basicamente, é falando que, apesar de não ter a vacinação, o produtor continua tendo que atualizar o seu rebanho. Porque, apesar de não vacinar, o rebanho continua aumentando. Os animais vão nascendo, vão crescendo.
Chegam animais de outras regiões, né? Tem esse trânsito todo.
Vendendo, morrendo, né? É muito comum isso em propriedade. Às vezes tem produtores que, por uma infelicidade ou alguma enfermidade, acaba perdendo mais do que nascendo animais, e isso é um prejuízo. Mas o Estado, para manter esse status de livre, sem vacinação, a gente continua acompanhando, sabendo aonde que os animais estão, para onde que eles vão, com quem que eles estão. E essa atualização é muito importante para a gente manter isso.
E o país é muito preocupado com isso, né, Jordano? Isso traz, quando há um caso como esse confirmado, isso traz embargos, né? Traz prejuízos enormes, não somente o problema à saúde humana, né?
Sim, sim.
É verdade.
Nós somos um país, digamos assim, pecuarista, né? Agropecuário.
Uma potência, né?
Uma potência tanto no agro quanto na pecuária. Nós somos o maior rebanho bovino do mundo, né? E é uma grande receita, nós conseguimos exportar nossos produtos, seja eles da pecuária ou da agricultura, para o país. Isso traz divisas, né? Deixa o nosso produtor com mais recursos. E se a gente tem um caso desse, realmente a gente sofre embargos. O cliente não quer comprar um produto que possa levar algo para dentro do seu país. Então, por isso que a gente fez o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, para que conseguimos ganhar mais mercados e valorizar o nosso produto.
Olha aí, então, importante a gente saber disso, né? Então, o Marcelo tem perguntas aí direto do... Pode falar, mandar os alô aí pro pessoal.
Beleza, né? Deixa pro final. Essa questão, por exemplo, Rio de Janeiro ficou, ainda não é livre de vacinação.
Não.
Numa comercialização, isso implica em alguma coisa ou continua normalmente? Porque isso é importante, talvez.
Sim, sim. Mas inicialmente não, porque como eu falei, nós estamos suspendendo, uhum, e não encerrando a vacinação.
Ah, certo.
E como o Rio de Janeiro
então pode ter um momento, grupo, pode ter um momento de voltar a vacinação, se acontecer qualquer caso.
Digamos assim, tecnicamente é muito difícil.
Certo.
O único meio para que ela volte seria realmente ocorrer um foco ou uma suspeita de foco, né? Aí a suspeita sendo confirmada, seria necessário a vacinação. E aí isto seria feito um estudo, um acordo de vai ser feita apenas na região que ocorreu ou realmente
Perfeito.
Todo o grupo, que seriam os estados do Sudeste e mais Goiás, Distrito Federal e Bahia, se eles também precisariam entrar no grupo de vacinação.
Perfeito.
Muito bem. E tem pergunta do pessoal das fazendas que você visita, Marcelo?
Não,
alguém
aqui ainda não.
Pergunta?
Jordane, esse cadastro, como é que eu faço ele?
Tá.
Pelo site, pelo IMA, pelo sindicato? Quais seriam os meios para o produtor estar procurando aí?
Basicamente seriam quatro caminhos que o produtor pode ter, mas a gente não considera um cadastro. O cadastro, considera que é aquele produtor que quer iniciar a atividade, que ele vai procurar o escritório do IMA para fazer o seu cadastro. Então ele vai se cadastrar, vai me informar aonde que ele pretende trabalhar, fazer a sua atividade rural. E isso é o cadastro.
Que é o cartão de produtor, no caso, né?
Exatamente.
Perfeito.
Né? Nós não trabalhamos mais com esse nome, é um cadastro de produtor rural. O cartão do produtor ficou apenas com a Receita Fazendária. O pessoal às vezes ouve falar muito de AF, né? Agência Fazendária. Mas o que foi estipulado nessa portaria é uma atualização. Nada mais é do que o produtor fazia nas campanhas de vacina, que era comparecer aos escritórios ou no site, que nem você citou, e atualizar o seu rebanho, me preenchendo no formulário, numa ficha, quantas vacas que ele tem, quantos bezerros, né? Separado ali pelas quatro faixas etárias, né? Animais de 0 a 12, de 13 a 24 meses, de 25 a 36 meses e os maiores de 36 meses, que seriam adultos, né? E a questão dos dois sexos, se seriam machos ou se seriam fêmeas. Essa discriminação, essa descrição dos animais, isso vai continuar sendo feito. O produtor só não precisa mais comprar a vacina. Então, o custo para ele está praticamente zero, né? Ele teria apenas que vir até os nossos escritórios. Ele pode optar por mandar por e-mail. Então, ele pode ter acesso ao formulário, pode nos solicitar. A gente manda, ele preenche, assina, devolve para a gente por e-mail. Nós vamos aceitar. Pode fazer pelo site do IMA, que é um site aberto, tá? Vai estar disponível para ele entrar, se identificar e aí sim ele ter acesso ao seu cadastro para fazer essa atualização. E aqueles produtores que aceitaram e optaram por ter um acesso diferenciado através do portal do produtor, esses também podem fazer por ali, tá? Para ter esse acesso ao portal, ele precisa fazer um cadastro prévio comigo. Então, quem tiver interesse também, tem essa oportunidade, basta que me apresente cópias do CPF da identidade, um comprovante de residência e me informe telefone e e-mail para que possa haver a troca de informações entre o programa e o produtor.
Bom demais. É, só uma dúvida. Sim. Quanto que era por animal, o custo por animal de vacina, Jordano?
É, nós encerramos na campanha de vacinação agora de novembro, num preço médio aqui para a região, em torno de R$ 3 a R$ 3,50 por dose de vacina. Então, além do produtor ter que fazer essa...
Era uma única dose?
Para um único animal.
Duas vezes ao ano. Isso,
é.
Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Que antes era vacinado em maio, aqui em Minas Gerais. Todos os animais. Então, quando você pega um produtor com mais animais, fica um custo acentuado. E em novembro fazia um reforço naqueles que seriam mais vulneráveis ou que tivessem sido vacinados uma vez, que eram os menores de 24 meses.
Para aquele produtor que é um cara mais cuidadoso, mais zeloso com o rebanho, que tem o seu calendário sanitário bem bacana, se ele quiser continuar com a vacina, ele pode ou não?
Não, a vacina não está mais disponível. Tá? Nós temos algumas revendas em Minas Gerais que têm a vacina, mas ela não é liberada para o comércio dentro do estado. Então, a partir do momento que suspendemos a vacinação, não é permitida a circulação da vacina.
Perfeito. Isso é importante, porque às vezes o produtor acha que está sendo zeloso demais, sim, mas dentro da portaria está dizendo exatamente, é proibido, né?
Proibida a vacinação, né? E o produtor não encontra e não pode ter acesso a ela dentro de Minas Gerais, tá? Mesmo que ele tente comprar ela no estado do Rio, a partir do momento que ele se identifica, as lojas de lá não são autorizadas a vender também.
Então tá aí, explicado, né?
Perfeito.
Vamos pro break aqui rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Então, se você quiser mandar uma pergunta, fica à vontade aí pra mandar pra gente aqui via WhatsApp. O telefone é o 999-70-0955. Você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Agradecemos aqui a presença do Marcelo, do Senar e o próprio Jordano, que está presente ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Rede FM. É, quero mandar um alusão aqui pro meu amigo criador de jacaré, o Rizomar Ladeira, lá da cidade de Liberdade, que está parabenizando a sua filha, a Nádia, mais um ano, né? Felicidades aí pra Nádia, parabéns pra ela, tudo de bom pra vocês aí. Que Deus a proteja ela e seu pequeno Gabriel, olha aí, o netinho Gabriel. Falou, Rizo, um abraço pra você, tudo de bom, viu, Caboclo? Daqui a pouquinho a gente volta então, pessoal, 7 horas e 18 minutos, bom dia! Muito bem, de volta agora, 7 horas e 23 minutos aqui na Rádio Rede FM, nesta manhã de quinta-feira, dia 18, né? Não chegou ainda não, dia 18 de maio, quinta-feira, amanhã é sexta-feira, semana passou rápido demais, né? Vamos ver se chegou mais pergunta pra gente aqui. É, ó aqui, ó. O Lindomar Teixeira, lá de Andrelândia. Bom dia, estou ouvindo a entrevista aqui no município de Andrelândia e sobre a vacinação de raiva, vai ser obrigatório? Comprovar que vacinou? Perguntou, né? Aqui já vacinamos todos os anos, ele disse aqui. É o Lindomar Teixeira, da cidade de Andrelândia. Liberado aqui, vamos lá.
Ô, Lindomar, bom dia para você, né? Com relação à primeira pergunta sua, a vacinação de raiva, ela não é obrigatória. Ela está prevista na mesma lei que regulamentava a aftosa e a brucelose, que é a Lei 10.021, mas o sistema de controle e trabalho de erradicação dela está sendo em cima do vetor, do morcegos. Então o IMA faz o trabalho de captura e controle desses animais para diminuir a propagação dela. Existe, não posso negar, um trabalho intenso de associações, representações de classe, para que ela estando prevista, realmente ela seja efetivada como uma vacinação obrigatória e cobrada do produtor, mas até o momento não temos nada nesse sentido. Então o produtor ainda não é obrigado a fazer essa vacinação. Na declaração de atualização que ele vai precisar fazer com a gente, agora de forma anual, ele tem a opção de declarar que fez. Ele não precisa me comprovar, ele não precisa trazer uma nota fiscal junto com a carta, basta ele informar o número de animais que foram efetivamente vacinados e os dados da vacina. No formulário, no site, tem um campo específico para ele passar essa informação.
Enfim, então não há obrigatoriedade por enquanto. Porque está todo mundo dizendo isso, isso é bom esclarecer, sabe, Jordano e Salles? Vai ser obrigado a raiva, então não será obrigado.
De forma técnica, a gente nós do IMA podemos ver que é uma ação interessante, porque ela é uma doença presente na região.
Concordo.
Que nem eu falo que nós fazemos o trabalho de controle de morcego, nós temos abrigos em todos os municípios que eu atendo, que tem a presença do morcego, que é o principal vetor hoje da raiva dos herbívoros, que vai acometer os bovinos. E temos atendido todos os anos casos positivos. E quando nós vamos investigar e que vamos fazer a coleta do material e fazemos a entrevista com o produtor, a maioria não sabe ou não lembra quando vacinou de raiva.
Só vacina quando morre, né?
E aí é um problema técnico complicado. É uma conversa simples que a gente tem com o produtor, que a gente fala que o animal mais barato que ele tem na propriedade, ou aquele bezerrinho mais
o gabiru, né? O gabiruzão lá. Paga a vacina do rebanho todo.
Exatamente. Né? E às vezes, na hora que a doença vem, ela não escolhe o gabiru. É. Ela vai escolher, às vezes, o melhor animal da propriedade.
Isso.
Né?
É.
Então, é uma vacina barata.
Hoje custa aí.
E que causa um prejuízo grande aqui na região.
Hoje uma dose de uma vacina são uns R$2 no máximo, né, Jordano?
Da raiva ela sai por menos que isso.
Pois né? Quer dizer, é valor de menos de um litro de leite, né?
Muito menos.
É o grande problema da sanidade que a gente, como técnico que a gente trabalha a campo, é isso, né? Tanto faz a raiva, os clostrídeos, né? Uhum. O produtor só vacina depois que perde, né? Então, a gente bate muito em cima disso também. Exatamente. É bacana.
Você pode ver que onde tem realmente essas perdas é onde o produtor pecou, né? Acabou esquecendo ou por algum motivo deixou de fazer as vacinações contra os costrídeos, né? E principalmente contra a raiva.
É. Bacana.
E vocês estavam comentando aqui, a gente estava falando aqui sobre a questão até de trânsito de animais, sobre a questão da
anistia.
Da anistia, a questão do cadastro, como é que fala?
Do cadastro. Atualização do cadastro.
Que envolve toda essa questão de trânsito de animais aí.
É, que é a GTA. Seria importante. O porquê do cadastro, sabe, Jordano? Porque às vezes o produtor fala assim, vou fazer o cadastro porque o governo quer me fiscalizar o tempo todo, quer monitorar. E eu entendo que não. Eu não tendo cadastro, não fazendo cadastro, o que isso me acarreta depois?
Tá, acarreta que o produtor vai ser considerado como irregular. Né? Porque, como eu falei, a lei 10.021 ela não caiu, ela continua ativa. Apenas suspendemos a vacinação que é da aftosa que está prevista nela. O produtor que não possui o cadastro e não possui os rebanhos atualizados, ele é considerado irregular. Então ele está sujeito a penalidade, ele está sujeito a enquadramento junto à Receita Federal por sonegação e, em alguns casos, fica nessa situação a suspeita de que ele possa estar fazendo receptação, uma possível receptação, já que a gente tem furto de gado na região e o produtor que está regular, ele não tem essa implicação, né? Ele já fez as suas obrigações, cumpriu as suas obrigações. E o principal que a gente fala, que é da atualização e da manutenção dos cadastros, é questão sanitária. É interessante e é função do Estado acompanhar e ver aonde que os animais estão, quais os animais que são suscetíveis, né? De uma forma simples, nós estamos vendo aí, aparecer na mídia aí, uma preocupação grande com a influenza aviária, né? Que seria a gripe aviária, que está rondando os países, né? Já há casos de morte humana causada pelo vírus dela, né? E aqui o Brasil, agora semana passada, houve a constatação da presença desse vírus num animal silvestre no estado de Espírito Santo. Então ela não está longe da gente. E do mesmo jeito, o vírus da aftosa está presente ainda na América do Sul e não está longe da gente. Então a transmissão é muito fácil. por isso a atualização e acompanhamento da onde que são os pontos focais, que é a palavra que a gente usa, aonde que essa doença pode vir a acometer, a acontecer.
Tá vendo como o negócio é sério? Olha aí.
Uma coisa de te perguntar, Jordano, nós estamos e isso é importante que o produtor entenda isso, sabe? Que não é um cadastro, é uma atualização, é continuar a atualização uma vez por ano.
Isso. O cadastro...
Uma vez por ano,
tá? É, que nem eu falei, ela foi publicada, a portaria 2227 foi publicada agora recente, então ela foi muito próxima da campanha, no dia 29 de abril. Com isso, em 2023, o período de atualização está sendo um pouquinho menor. Ele está sendo entre o dia 15 de maio Perfeito. E 30 de junho. Então, até o dia 30 de junho, o produtor pode, pelo site, pelo portal, no escritório do IMO por e-mail, fazer essa atualização. É algo simples, não precisam ter medo, nada. É só me descrever os animais que tem na propriedade. Quantas vacas, touros, garrotes, novilhas, bezerros. Vai ter a oportunidade de me falar quantos que nasceram e principalmente quantos que morreram, já que muitos produtores passam por isso, né? E nos próximos anos, elas vão ter um período maior. Elas vão começar a ser feita essa atualização no dia 1º de maio até os dia 30 de junho, e isso anual. Então não vai ter mais que procurar os escritórios no segundo semestre, como era na época da vacina, tá? Ela é uma atualização e gostaria de frisar que nós tivemos aqui também um bate-papo no intervalo, de que não é uma anistia, tá? Então, aquele produtor que tem animais, que porventura, né, tem animais irregulares, ou que queira fazer comércio ou trânsito irregular de animais, essa atualização não vai encobrir ou não vai permitir isso, tá? É, ela é apenas para o produtor me falar a evolução do seu rebanho, como que ele está crescendo, se está tendo uma alta mortalidade, para a gente poder investigar, ver se é uma outra doença. Pode ser uma doença conhecida, pode ser uma que esteja começando a ser disseminada. E para ele me falar o que ele está perdendo e está nascendo. Tá? Então é uma atualização, é simples. Basicamente é o que os senhores já vinham fazendo nas campanhas de vacina, na hora que me preenchiam a carta de vacinação. Mas não vai ter o custo de comprar a vacina. Tá? Não precisa pressa para fazer, né? O prazo vai até 30 de junho. Hoje nós estamos em 18 de maio, então ainda temos aí mais de um mês para fazer. Mas peço que não deixem para a última hora, porque às vezes numa necessidade de trânsito, o órgão, por mais estruturado que esteja, se acumula nos últimos dias, a gente não tem como lançar tudo a tempo desse produtor não ser prejudicado.
E a partir desse momento, se eu quiser tirar uma GTA... Eu tenho que fazer o cadastro primeiro para tirar o GTA, a partir dessa campanha agora.
A partir do dia 1º de julho...
Ah, de julho, né? Pensei que poderia ser agora,
não,
então...
Não, como o produtor tem um prazo até o dia 30, ele perfeito. Pode movimentar nesse intervalo. Mas a partir do dia 1º de julho, o produtor que comprar e vender tem que estar em dia perfeito. Com essa atualização.
Tudo certinho.
Perfeito.
É, a dona Cida, presidente do sindicato aqui de Minduri, está agradecendo a disponibilidade do Jordano, né? E aí do Marcelo, de prestar esta ajuda ao produtor. É, um abraço a vocês aí.
Obrigado, dona Cida.
E aí, eu acho mais?
É, assim,
vamos aproveitar que dá um tempinho ainda aqui.
Não,
ó.
Beleza.
Três minutos.
Eu como produtor e como técnico, eu acho que é interessante isso, né? Nós temos que imaginar, muitas vezes nós ficamos da porteira para dentro e não conseguimos enxergar o mundo lá de fora. A importância de um órgão como o IMA, por exemplo. Né? Hoje o mundo está tão globalizado, né? As coisas daqui, eu planto o milho, produzo uma carne, daqui a pouco está lá na Europa, está lá na China, está na Índia, saindo aqui do meu curral.
Até mesmo aqui.
E vice-versa, isso é verdadeiro.
Agora, recente aqui, chegou a informação para mim, na cerimônia lá
do rei lá, né?
Do rei Charles. Tinha queijo aqui da nossa região aqui.
Mas é isso que eu quero dizer, a importância.
A cerimônia lá, você vê que coisa?
É. Porque assim.
De Andrelândia, né? Da Fazenda Generosa lá, o queijo de. Tava lá.
Ah, é? Que legal. Brilhando lá parabéns.
Inglaterra.
E é isso que eu quero dizer, sabe, Salles? Assim. E hoje, por essa globalização, vem coisas boas, mas vem coisas ruins também. E precisa de um órgão que regula, que fiscalize e que nos proteja. Né? Eu sei disso, o IMA muitas vezes é tido como o fiscalizador, o maldoso, tem aquela imagem ruim, mas nosso produtor tem que entender isso, eu digo isso com muita tranquilidade, é quem nos protege, né? É, tem uma amplitude, tem estrutura para nos proteger dessas doenças, e além, a gente está falando no intervalo, né? Ah, vai ter uma barreira sanitária. Não é só questão sanitária e financeira. A região hoje está com muitos casos de roubos. Então, olha como é que a coisa é muito importante. É
questão de segurança também.
De segurança,
né? Nesse sentido, Marcelo, eu falo assim que o IMA, na sua essência, a gente não deixa de ser um órgão fiscalizador. Mas a fiscalização, ela é uma garantidora de que as normas e o que o bom senso comum e coletivo preza. Então, assim, se foi feita uma lei, ela foi aprovada por um representante, foi feita pela maioria da população e dos produtores que estão de acordo com ela. Ela não passa se não houver esse consenso, né? Não houver essa maioria. E nós somos aquele que vai acompanhar. Nós vamos ser apenas os olhos. Então, se alguma pessoa está transgredindo, está indo contrário a essa lei, aí sim nós vamos atuar nesse ponto para que ela volte para a legalidade. Mas o produtor...
Não é para prejudicar de forma alguma.
Não, nós não somos assim, às vezes que o pessoal fala assim, nós não somos um órgão perseguidor, né? Não temos essa visão.
É um aliado.
Nós somos um garantidor,
aliado,
né? Nós somos um aliado. Então, assim, como nós estamos nessa função, nós estamos conseguindo fazer a retirada da vacinação, porque o IMA cumpriu o seu papel. Nós acompanhamos, estamos presentes com o produtor desde 1991, quando a lei foi aprovada, acompanhando a vacinação, mostrando que estamos atingindo o nível mínimo de vacinação, que é 95%, e agora estamos alcançando esses louros, né, de conseguir suspender a vacinação. Então, ao invés de ter o IMA como um inimigo, nós somos um parceiro do produtor, né?
Isso é muito importante.
Isso é muito importante. Na nossa função, mas somos um parceiro. É. E queremos o produtor também como parceiro. Queremos que ele venha até o escritório. Se tem dúvida, se tem alguma doença acometendo o rebanho, procura o IMA. Nós somos o órgão específico para isso.
Só para finalizar, uma perguntinha simples. No cadastramento, bovinos, bubalinos, equinos, tudo isso vai entrar no cadastro?
Todas as espécies animais, tá?
Abelha?
Todas.
Olha aí.
Todas. Tá?
Okay. Os únicos animais. Que nós, aí também ficar, né?
Os únicos animais que nós não acompanhamos são os domésticos, que é cão, gato e a lebre doméstica, que seria o coelho doméstico, tá? Todos os outros, eles são acompanhados pelo IMA e passam por essa atualização de rebanho.
Os escritórios do IMA, você tem São Vicente, Minduri, todos os municípios têm, né?
Todos os municípios praticamente de Minas Gerais têm um posto de atendimento.
Posto, boa,
né?
Isso, é.
E os escritórios seccionais do IMA...
Que é o caso de vocês, São Vicente.
Nós somos 210. Aqui na região nós estamos em Baipendi, Liberdade, São Vicente de Minas, São João del Rei, Barbacena e Lima Duarte.
Perfeito. Então, muito bem. E vamos para as considerações, que a hora já passou. Foi rápido demais, mas foi muito proveitoso, com certeza, o bate-papo.
Agradeço a oportunidade do Salles, do Marcelo, né? Agradeço ao produtor que está nos ouvindo, né? E chamo vocês para virem até o escritório fazerem a sua declaração. Não deixem para a última hora, tá? Somos um parceiro e queremos continuar livres da febre aftosa.
Bom dia a todos. Obrigado, viu, Jordano, pela presença aqui.
Quero agradecer.
Tá convidado, mas para as próximas também.
Claro.
Estou disponível.
Surgindo aí questões aí, com certeza vamos contar contigo.
Quero agradecer você, Salles, e a rede de dessa oportunidade. A gente estava dizendo um intervalo aqui, né? Porque se a gente chamar para uma reunião hoje, o produtor de vinho é muito difícil, sempre não pode. Não tem condição de estar vindo participar de um esclarecimento desse. Então, hoje a gente está entrando, tenho certeza disso.
Em vários currais.
Muitos, centenas. Obrigado, Jordano, também, sair lá do frio de São Vicente para vir até aqui. Mandar um abraço para o Rony. Rony disse que está na escuta. Lá, um abraço, Rony. Que bom que você está aí se atualizando. E estamos à disposição, tá, Salles? No que precisar.
Tá ok. Muito obrigado. Meus amigos, então tá aí, pessoal. Agradeço aqui a vocês. E agora, 7 horas e 39 minutos. Bora de moda?